Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal desta sexta-feira, 18 de janeiro. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede, com os seguintes destaques. Confrontos policiais resultaram em 148 mortes em apenas 6 meses de 2018. O GAECO trabalha para reduzir os índices que cresceram em 13%. Verão aumenta o consumo de água e a Sanepar alerta consumidores para o valor nas contas de água. Último dia para matrículas de jovens e adultos que querem estudar em 2019. E veja também as recomendações dos especialistas para não fazer os desafios que imitam filmes ou jogos da internet. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
No Paraná teremos novamente pancadas de chuvas, principalmente no período de maior aquecimento do dia. Estão previstos temporais para as regiões mais quentes do estado. O mapa do CIMEPAR indica muito calor em Curitiba, onde a máxima chega a 33 graus, 32 em Paranaguá. Laranjeiras do Sul e Guarapuava terão média de 30 graus. Francisco Beltrão e Pato Branco também terão máxima de 30 hoje. 32 em Guaíra e Foz do Iguaçu. Faz 35 graus em Umuarama e Maringá. Apucarana e Londrina, 32 graus de máxima hoje. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, divulgou dados indicando o número de mortes em confrontos com policiais no estado do Paraná no ano de 2018. Uma das atribuições do GAECO é o controle externo da atividade policial. E os dados são preocupantes. No segundo semestre de 2018, foram registradas 148 mortes, o que representou um aumento de 13% com relação ao mesmo período do ano anterior, quando 131 casos foram registrados. Durante todo o ano passado, foram 327 mortes, 52 a mais que em 2017, representando um aumento total de quase 19%. Os dados fazem parte do controle estatístico e devem ajudar na redução das mortes, nas abordagens e também nos confrontos policiais, de acordo com o Procurador de Justiça, Leonir Batiste, que coordena o GAECO.
Houve um aumento bastante significativo do número de mortes no ano de 2017 para 2018. Ou seja, tivemos um número total de 275 mortos computados no ano de 2017 e 327 no ano de 2018, o que representa um aumento de praticamente 19%. O objetivo da compilação desses dados, e é em que nós estamos inseridos num programa do Conselho Nacional do Ministério Público, é principalmente determinar, ou seja, tornar claro que se trata de mortes feitas por, ocasionadas por policiais em face de civis nas mais variadas situações. As principais dessas situações são aquelas em que o policial, uma equipe policial é chamada e ela intervém e dali, por motivos variados, acaba acarretando a morte de algum civil.
O coordenador do GAECO explica também que todos os casos são acompanhados pelo Ministério Público. Segundo ele, a maioria das mortes resultam de confrontos. As situações em que há indícios de execução por parte dos militares geram procedimentos investigatórios e que podem levar à responsabilização dos policiais, algo que o GAECO vem defendendo e orientando junto à corporação da Polícia Militar e de outros entes da segurança pública.
Para que haja uma filosofia dentro da tropa de que os disparos, especialmente os disparos letais, só sejam produzidos nos termos de protocolo somente em última instância. Essa é a ideia e isso eu penso que nós só conseguimos com a adesão da polícia ou dos policiais. Que ele responda pelo seu excesso, quando for o caso, ou até mesmo pela adoção de uma medida naquele momento que seja considerada errada do ponto de vista do direito.
Esta sexta-feira é o último dia para matrículas da educação de jovens e adultos. Muitas escolas estaduais no Paraná oferecem vagas. Olha só, quem pode fazer essa inscrição na reportagem?
Os interessados devem procurar uma escola estadual que oferta a modalidade ou um dos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos, o CEBEJA. As aulas começam no dia 14 do mês que vem. São 309 estabelecimentos de ensino com educação de jovens e adultos em todo o estado. A lista completa está disponível no site www.educação.pr.gov.br. Segundo a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação, Márcia Dudek, esta é uma oportunidade para quem deseja voltar à sala de aula para obter a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio.
É uma modalidade que vem atender o grupo de pessoas que tem 15 anos ou mais. Em relação ao trabalho, né, e galgar aí condições melhores de emprego e tudo, o adulto busca na educação dos jovens e adultos uma alternativa que vem auxiliá-lo nesse avanço, né, profissional. Pensando além, por exemplo, se ele conclui educação básica, ele pode aí já imaginar-se no ensino superior, né? Por que não?
Para fazer a matrícula é necessário apenas original e fotocópia do documento de identidade e ter no mínimo 15 anos completos para ingressar no ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio. O aluno constrói a grade curricular da maneira que for mais adequada, podendo se matricular em até 4 disciplinas em cada vez. O ensino fundamental pode ser concluído em no mínimo 2 anos e o ensino médio em pelo menos 1 ano e meio. A matrícula e as aulas são gratuitas e o estudante também tem direito à alimentação escolar fornecida pelo governo do estado. A lista dos centros estaduais de educação básica e escolas que ofertam a educação para jovens e adultos está no site www.educação.pr.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
Um alerta para os perigos dos desafios que imitam filmes e jogos da internet. Tem adulto replicando desafio absurdo. Confira.
Fama, reconhecimento, curtidas e visualizações. Basicamente, são essas as chaves para ter sucesso em redes sociais. E as pessoas estão arriscando cada vez mais em busca de reconhecimento virtual. Os jogos e desafios lançados na internet atingiram patamares perigosos ao ponto de colocar a vida de pessoas em risco. A bola da vez é o desafio Bird Box, baseado em um filme norte-americano em cartaz na plataforma Netflix e que relata a história de uma entidade que, quando vive, estimula as pessoas a cometerem suicídio. Para sobreviver, os personagens precisam andar pelas ruas com os olhos vendados. E não demorou muito para o enredo sair das telas para o mundo real. Por causa disso, a empresa chegou a divulgar um apelo no Twitter para que os jovens não participem de desafios que possam machucá-los. Mas só o pedido da Netflix não é o suficiente para manter as crianças e adolescentes fora de perigo. A conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Jureuda Guerra, orienta que os pais precisam estar atentos a tudo que as crianças e adolescentes fazem na internet, principalmente em busca da fama.
E os pais precisam saber o que seus filhos estão fazendo. E a gente sabe, né, e tem acompanhado a grande dificuldade desse núcleo familiar aí estar conversando. Então, os pais também estão em outros jogos, os pais também estão no seu computador, no seu celular, e o filho em outro. Então, está atento, está conversando e não ridicularizar, não dizer que olha aí que coisa boba, olha aí que é imbecil que faz um negócio desse.
Nancile Carmelo é a mãe da Ana Vitória, de 11 anos, e relata que tudo que a filha faz na internet é monitorado.
Ela tem Instagram, que eu tenho a conta logada junto com a minha, então tudo que acontece no Instagram dela eu tenho acesso, todas as solicitações e todas as conversas. Tudo que ela faz também no YouTube cai pra mim. Contas que ela segue lá eu vejo, e algumas eu também proíbo ela de seguir. A única rede social que ela tem é realmente o Instagram. As outras ela está proibida de ter por enquanto porque ela não tem idade para isso.
Essa não é a primeira vez que desafios que colocam a vida dos praticantes em risco se popularizam no Brasil. Em 2016, a Polícia Federal decidiu investigar o jogo conhecido como Baleia Azul, depois de tomar conhecimento de que jovens eram estimulados a tirar a própria vida após aceitarem fazer parte da brincadeira. E os especialistas alertam, brincadeiras como o desafio do desmaio, que leva a pessoa a desfalecer depois de receber uma pressão no peito, ou mesmo o desafio do desodorante, que estimula as crianças a inalarem a maior quantidade possível de gás aerossol, são perigosos e podem levar à morte os que aventuram a participar dos desafios. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
No litoral do Paraná, os municípios atingidos pelos temporais e que sofreram bastante estragos foram visitados pelo secretário de Segurança Pública, Luiz Carbonel. Ele esteve em Guaratuba.
Equipes do Corpo de Bombeiros e a Coordenação de Proteção e Defesa Civil trabalham no isolamento de áreas de risco e no atendimento da população local. Mais de 1.000 metros de lonas foram distribuídas para cobrir cerca de 50 casas destelhadas em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá. Cerca de 600 pessoas foram afetadas. Só em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros registrou destelhamentos em 19 casas, 4 escolas, além do prédio da Companhia de Polícia Militar e em 2 órgãos públicos. Por causa dos fortes ventos, cerca de 10 embarcações também foram danificadas. O temporal também derrubou árvores e deixou 30 mil residências sem energia elétrica no município. A situação foi normalizada pela Copel logo em seguida. Em Matinhos, o Corpo de Bombeiros registrou 21 destelhamentos e 15 quedas de árvores. Em Pontal do Paraná, foram 5 destelhamentos e 7 árvores arrancadas. E em Paranaguá, houve 2 quedas de árvores e registro de destelhamento em uma residência. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, um alerta da Sanepar para o aumento no consumo de água e, em consequência, a conta vai vir mais cara para pagar, hein?
O Paraná em Rede volta já.